Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um episódio. Eu sou o pastor Kleber Maia. Você hoje vai sentir a falta do pastor Gleibson Andrade, que está conosco, gravou os dois primeiros episódios deste trimestre, mas infelizmente, nesta semana, por algumas questões, ele não pôde estar presente no episódio, mas estamos aqui com a graça de Deus trazendo a você subsídios, comentários, orientações e reflexões diversas para lhe ajudar nessa próxima lição. Hoje vamos tratar da lição de número 3 desse quarto trimestre de 2023, cujo tema é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Aqui comigo, com muita alegria, recebemos de volta o pastor Jeremias Couto, trazendo a sua contribuição sempre muito abençoadora e muito bem-vinda. Uma alegria recebê-lo. A paz do Senhor, pastor Jeremias, e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD.
Meu querido pastor Kleber Maia, a paz do Senhor, também cumprimento aos ouvintes do nosso Pod EBD, neste episódio tratando da lição de número 3, e será um privilégio estar participando durante os próximos minutos e juntos aprendendo aos pés do nosso maior mestre, o Senhor Jesus, e na preciosa companhia do pastor Kleber, lamentando também a ausência do nosso companheiro Gleibson Andrade por motivos já aqui justificados. Um abraço e estamos juntos.
Muito bem, nesta lição nós vamos tratar aí sobre uma visão das missões transculturais no Antigo Testamento. Nós já temos visto como Deus chamou Abraão e o povo de Israel para ser um povo que proclamasse a sua verdade, especialmente ao viver de acordo com a sua aliança. Então, a nação de Israel, como povo escolhido, tinha esse propósito de viver com Deus de maneira que as outras nações fossem atraídas a essa aliança tão abençoadora que era a aliança com Deus, que é a aliança com o nosso Deus. E nós vamos, nesta lição, falar um pouco sobre alguns episódios como Deus enviou também seus profetas, seus representantes, para levar a sua verdade a povos de outras nações, de maneira que eles pudessem conhecer a bondade e o poder de Deus e assim também ser atraídos a uma aliança com ele. Na primeira questão do nosso episódio de hoje, nós vemos que a nação de Israel quebrou a aliança com Deus e muitas vezes Deus enviou profetas para desafiar o povo, para conclamar o povo a voltar ou a manter a sua aliança, mesmo quando eles eram minoria, como no caso dos judeus que foram levados no cativeiro. Os profetas foram o instrumento de Deus para despertar o povo, para cumprir essa missão que consistia basicamente em ser um povo em aliança com Deus e assim atrair as outras pessoas. E aí a pergunta que nos surge a partir desta realidade, especialmente porque na lição de hoje nós temos aqui a ação de profetas, não é? Como o profeta Elias e o profeta Jonas, e a grande questão é qual o papel da palavra de Deus para despertar o seu povo a cumprir sua missão em todos os tempos. Nós vemos que Deus, ele tem uma aliança com o seu povo e a sua palavra é o registro, né? É o contrato dessa aliança onde ele registra como ele faz, como ele opera e como ele quer que o seu povo viva em aliança com ele. Um povo que não se volta para a palavra, alguém que não busca compreender a palavra, dificilmente vai entender qual é a sua missão. Ainda mais quando falamos da igreja, nós temos uma missão diferente de Israel. Israel tinha uma missão basicamente de apenas viver em aliança e obedecer a Deus. Nós temos uma missão de, além de viver em aliança com Deus por meio de Cristo, nós também irmos ao mundo para levar esta palavra. Mas como alguém vai levar a palavra se não conhecer a palavra? Né? Como alguém vai falar de Jesus se não conhecer o que a Bíblia fala de Jesus? E, aliás, como alguém irá se ele não tiver realmente o entendimento que a palavra nos manda ir para cumprir esta missão? Então, a palavra de Deus, o estudo da palavra, o conhecimento da palavra é fundamental para que a igreja possa cumprir a sua missão. E eu penso que hoje, infelizmente, existem muitas igrejas, congregações, denominações que parecem que não estão realmente preocupadas em cumprir uma missão de Deus. Parece que o propósito é apenas ser abençoado, propósito apenas é ser feliz e não há um sentido realmente de cumprir uma missão por falta exatamente de conhecimento da palavra, de entendimento da palavra. Então a palavra de Deus tem esse poder e esse papel de despertar, de orientar, de levar o povo de Deus a cumprir a sua missão. Ela era importante no Antigo Testamento e o povo de Deus só podia cumprir realmente a sua missão se eles seguissem a palavra. Por isso os profetas muitas vezes foram convocados a chamar o povo à aliança, e também a igreja no Novo Testamento só pode cumprir a sua missão se ela seguir a orientação e realmente entender o que a palavra tem para nos dizer. Pastor Jeremias Couto, a palavra de Deus e missões são duas coisas que não dá para separar uma da outra, e acho que tem gente que está um pouco perdido na sua missão por falta de palavra. O que é que o senhor nos diz sobre esse tema, pastor?
Reverendo Kleber, começando aí com essa última observação que o irmão fez, não há como você separar, são duas coisas intrinsecamente ligadas, a palavra de Deus e a tarefa missional da igreja. Na verdade, a igreja, o seu papel, a sua função, está dentro desse escopo. Ela tem uma tarefa missional. Ela tem uma tarefa de proclamação. Proclamar o quê? Proclamar o denominacionalismo? Proclamar o nome da sua igreja? Não. Proclamar as boas novas, proclamar o evangelho, ou, usando o exemplo de Atos, às vezes, quando se refere ao papel proclamador da igreja, diz que ela proclamava o reino de Deus, inclusive no último capítulo, capítulo 28 de Atos, ele conclui dizendo que Paulo, em prisão domiciliar, proclamava, anunciava o reino de Deus. Então, são duas coisas intrinsecamente ligadas, palavra de Deus e missão, porque a tarefa missional da igreja implica em proclamar o evangelho, implica em proclamar as boas novas. Em relação ao escopo da lição de hoje, lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento, eu percebo que desde o Gênesis, passando por todos os livros que compõem o Antigo Testamento, nós temos uma linha de coesão entre a proposta de Deus que aparece na linhagem messiânica, que vem desde o Gênesis, capítulo 3, verso 15. É o primeiro manifesto, digamos assim, em relação a essa linhagem messiânica, é a preservação do povo de Israel. Todos os eventos, inclusive as histórias paralelas, né, que são aquelas que compõem o argumento teleológico, elas dão suporte à espinha dorsal, ou seja, ao foco principal do Antigo Testamento, que é sustentar, preservar a nação de Israel, porque é de Israel que vem o Messias, é de Israel que vem a salvação, é de Israel que vem a redenção. E isso é claro em todos os anúncios feitos no Antigo Testamento, e vale inclusive aqui mencionar o texto áureo. Isaías capítulo 49, verso 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, voltando ao ponto em que o senhor menciona a questão do profetismo, e o texto bíblico da lição se baseia em dois eventos proféticos. Os profetas foram levantados por Deus numa certa época, eles surgem na época da monarquia, claro, como profetas formalizados, digamos dessa forma, não que antes não houvesse a manifestação profética, mas de maneira formal, eles surgem na época da monarquia exatamente com essa missão. Eu me lembro que em Pinda, o nosso professor João Colenda Lemos, ele tinha uma maneira de definir os profetas do Antigo Testamento. Ele dizia da seguinte forma: os profetas emprestam os ouvidos a Deus e a boca ao povo. Então, eles eram porta-vozes da mensagem de Deus. Nós temos os profetas escritores, não é? Cujas obras estão aí no Antigo Testamento. E também tínhamos os profetas, digamos que eram profetas orais, né? Elias, esse que é citado em 1 Reis capítulo 17, ele pode ser classificado como um profeta oral, embora haja registros do que ele disse, do que ele proferiu, das suas ações, etc., no Antigo Testamento, mas esses registros foram feitos por terceiros, não por Elias. Eliseu também foi um profeta oral. Já Jonas é um profeta escritor, digamos assim, como alguns outros, Isaías, Jeremias, etc., e com mensagem dirigida especificamente à nação de Israel. Mas sendo essa nação a depositária da revelação de Deus, naquele período, ela não tinha uma função, digamos, tão nítida ou tão definida como a função da igreja hoje é definida, mas ela era aquela nação que, embora tenha quebrado as alianças pela desobediência, pela apostasia, pela miscigenação religiosa, por assumir a prática da adoração a deuses pagãos, mas ainda assim ela deveria representar diante das nações esse testemunho vivo de uma adoração exclusiva a Deus, que foi ensinada desde os tempos imemoriais. Moisés repetiu, reiterou, renovou essas advertências nesse sentido, não é? Lá em Deuteronômio, etc. Então, eu pessoalmente creio, por exemplo, aqui fala de Jonas, né? Jonas pregou em Nínive. Algumas pessoas perguntam: será que houve salvos em Nínive? Não é? Será que houve salvos naquelas cidades limítrofes de Israel? Será que houve salvos em outras cidades mais distantes pelo testemunho dos profetas? Eu pessoalmente não posso dizer que não tenha havido. Seria, de minha parte, eu entrar no mérito de uma coisa que eu não tenho como afirmar. Mas, por outro lado, eu posso admitir que tenha havido. Por quê? Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós percebemos ali que os crentes do Antigo Testamento, aqueles que ali estão descritos, e alguns outros que o texto não menciona, e o texto é muito claro, capítulo 11, diz lá do meio para o final, menciona muitos outros que não estão naquela lista, não é? Morreram vendo de longe as promessas, sem alcançá-las, mas crendo nas promessas. Crendo nas promessas, e ali no verso 40 tem uma palavra muito interessante que os coloca no mesmo nível dos crentes do Novo Testamento, quando diz que eles não viram as promessas para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, eles dependeram da mesma promessa quanto nós dependemos, só que de uma forma distinta. Eles olhavam para o futuro. Ainda que isso pudesse para nós ser nebuloso no Antigo Testamento, não haver claridade, mas eles entenderam a mensagem. Então eles criam na promessa, olhando para o futuro, enquanto nós olhamos para o passado, olhando para uma promessa já realizada em Cristo Jesus no Calvário. Então, em razão disso, o que Jonas pregou lá em Nínive? Jonas pregou o arrependimento. Houve um arrependimento como nação, né? Claro, depois a nação sofreu o juízo de Deus, porque ela voltou às mesmas práticas e de forma muito mais violenta nos assírios, sabemos disso, inclusive contra a própria nação de Israel. Mas que possa ter havido conversões individuais, sim. Havia, por exemplo, conversões ao judaísmo, os prosélitos. Né? Então, eu admito que não posso afirmar que não tenha havido, né? Seria uma afirmação para a qual eu não tenho evidências, mas também não posso afirmar que não tenha havido, né? Ou seja, eu posso afirmar que possivelmente possa ter havido salvação entre essas nações ao redor de Israel, pelo testemunho dos profetas e por eles poderem perceber a forma assim, tão especial com que Deus tratava a nação de Israel.
Perfeitamente. Agora, uma questão importante que o senhor citou e a gente pode frisar aqui para os professores desta lição é que a missão de Israel ela era um tanto diferente da missão da igreja, né? Nós vemos os profetas dirigindo palavras às outras nações, Jonas, inclusive, indo denunciar o juízo de Deus sobre a nação de Nínive, mas Israel não tinha, especificamente como a igreja tem, essa missão de ir, não é? De enviar mensageiros. Então, a missão de Israel era muito mais de ser alguém que estava numa aliança com esse Deus e daí atrair as nações, enquanto que a igreja tem uma missão um pouco diferente, né? Então, missões do Antigo Testamento diferem um pouco das missões no Novo Testamento nesse aspecto, né? Eles não tinham especificamente uma ordem, vá até as nações e proclame isso, embora Deus tenha enviado profetas como Jonas. Mas nós já temos uma missão de ir, de alcançar as pessoas e, portanto,
inclusive,
fazer essa diferença, né?
Inclusive, pastor Kleber, quando eu citei aqui o textuário, na verdade, esse textuário, ele refere-se profeticamente à pessoa de Cristo, né?
Sim.
Em relação ao fato de se mencionar aqui, para restaurar-lhes as tribos de Jacó e tornar-lhes a trazer guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Né? Então, é uma profecia bem mais além daquele momento histórico. Né?
Que, inclusive, os apóstolos lá no Novo Testamento vão usar esse texto exatamente para dizer que não, eles não estão errados em ir aos gentios, né? Porque já havia essa palavra profética que um dia o servo de Deus, né? O Messias e, portanto, seus mensageiros iriam até os gentios e levariam a luz para as outras nações. Isso é importante da gente destacar. Mas nós temos uma segunda questão interessante, especificamente quando olhamos aqui o exemplo do profeta Elias indo a Sarepta de Sidom, que é um tema que está na nossa lição desta semana. Então, a ideia é a seguinte: a humanidade em pecado está morta espiritualmente. No texto de Elias, naquele contexto que ele estava vivendo, uma vez que havia uma seca muito grande em Israel e considerava-se que Baal era o Deus que mandava a chuva, o Deus que controlava, inclusive, o orvalho, chuva e tudo mais. Mas na mitologia dos Sidônios, quando havia uma seca muito grande, Baal ele ficava como que tivesse morto. Por isso, o ritual lá no monte dos 400 profetas, tentando despertar Baal dessa morte para que trouxesse chuva. Porém, nesse contexto que o Deus que mandava chuva, Baal, estava morto, Deus realizou a coisa mais extraordinária, que foi a primeira ressurreição, a primeira ressuscitação de uma pessoa registrada na humanidade. E a gente olha aqui Elias fazendo uma coisa dessa, parece até uma coisa comum, mas na verdade não há registro de que antes alguém tenha tornado da vida ou da morte para a vida. E Elias, no entanto, vai fazer isso, Deus dando testemunho de que ele é um Deus vivo, é assim que Elias coloca, né? E é um Deus que dá a vida. E a pergunta, então, para o senhor iniciar, pastor Jeremias, qual a importância desse testemunho para a missão às nações? E um Deus vivo e que pode fazer coisas extraordinárias, como dar a vida até aqueles que estão mortos. Como isso é importante para a mensagem, inclusive, da igreja?
Pastor Kleber, nós temos aí alguns aspectos interessantes, né? Primeiro, quando o comentarista usa esse episódio, né, a viúva de Sarepta, na região de Sidom, né, e para afirmar a transculturalidade, né? E eu não sei se nas outras lições esse tema foi definido, né? Porque eu não ministrei nenhuma delas, embora as estude, mas quando falamos de transculturalidade, estamos falando de algo além de uma cultura, além de uma fronteira, além de uma realidade. Eu sei que hoje existe uma tendência do mundo político, principalmente nesse ambiente que estamos vivendo globalmente, não é, de fazer a defesa do multiculturalismo, ou seja, da assimilação das culturas de outros povos e tornar isso também uma prática comum. E quando se fala em multiculturalismo, nós temos de pensar que nesse contexto vem também embutida uma ideia religiosa. Não é? A cultura não é só a ver com artes e conhecimento, coisa do gênero, mas cultura engloba também essa concepção religiosa. E aí a gente entra naquela discussão de você ter que se curvar, de você se flexibilizar, de você admitir outras práticas religiosas. E esse é um ponto, por isso essa correlação com Israel é bastante interessante. Esse é um ponto que Israel e a igreja é um ponto, digamos, que não se discute, que não está sobre a mesa para se discutir ou se pensar, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A fé exige exclusividade. Lá em Deuteronômio, Shema, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. No Novo Testamento, Jesus diz, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, isso fala de exclusividade, não é algo comum, ou seja, a transculturalidade, só para fazer essa digressão rápida, né? Ela não é você assimilar, não é você trazer para si, mas é você levar a sua mensagem dentro desse contexto transcultural, né? E eu creio que esse papel de Elias ele cumpriu muito bem na sua missão profética. O senhor mencionou aí a questão da seca, o senhor mencionou a questão de Baal, a questão daquele episódio de confronto que Elias fez a Baal, né? Inclusive, vale ressaltar, as pessoas pensam que confrontos espirituais são fáceis. Não, eles esgotam também fisicamente. Elias sai daquele período ali profundamente esgotado, é tanto que ele sai, eu não diria fugido de Jezabel, mas ele estava num esgotamento tal que ele preferiu, digamos, dar um tempo e vai lá para o Monte Horeb e passa a ter aquela concepção, não é, que é muito comum, de vitimização, não é, de achar que você está sozinho, que não tem mais ninguém com você, que você está abandonado. E ele questiona, e aí Deus é muito claro para ele: não, existem outros que estão também no batente e cumprindo a mesma missão que você. Então, chegando aí nesse ponto, e aplicando essa lição, um dos aspectos interessantes quando se faz missões transculturais é que os milagres são importantes como testemunho da autenticidade do Evangelho. Aí nós tivemos o episódio do menino morto, e que foi o primeiro episódio, pelo menos registrado, de ressurreição no Antigo Testamento, em que ele ressuscita. E hoje, como vivemos num mundo ocidental, ou num mundo civilizado, ampliando melhor o termo, civilizado, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque estamos vendo aí os absurdos, as barbáries da invasão do Hamas lá em Israel, as coisas mais ilógicas, mais barbarizantes e barbarizadas, né? Mas é o mundo civilizado de hoje, em que você tem recursos, né? Você tem uma dor de cabeça, toma um remédio, não vou aqui fazer propaganda de medicamento, você tem um problema de intestino, você toma um medicamento, você tem problemas de coração, você toma medicamento, você tem problemas de fígado, você toma medicamento. Ou seja, geralmente hoje, Pastor Kleber, nós, na nossa realidade, nós buscamos mais, ou em primeiro lugar, os recursos médicos, e depois, quando parece que os recursos não funcionam tão bem, aí a gente vai buscar a Deus, né? Quando deveria ser o contrário. E isso não quer dizer abandonar os recursos médicos. Nós temos um exemplo disso em Paulo. Paulo, lá em 2 Timóteo, lá no capítulo final, ele faz uma recomendação terapêutica, não entro no mérito da recomendação que ele faz, não é o meu propósito aqui, não é? Mas ele faz uma recomendação terapêutica a Timóteo, porque só Timóteo sofria de frequentes enfermidades. É? E aí ele faz uma recomendação terapêutica, não é, a Timóteo, ou seja, para tratar das suas enfermidades. Então, não estou tirando aqui o nosso dever, a nossa obrigação, mas nós invertemos hoje o polo, né? Às vezes pensamos primeiro em buscar os recursos do que primeiramente buscar a Deus. Só que em missões transculturais, ou em missões, por exemplo, e olhando aqui a zona rural do país, ou o sertão do Nordeste, em regiões onde esses recursos praticamente não existem, né? A manifestação do braço de Deus de forma miraculosa, e isso é dito lá em Marcos, não é? Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, os sinais em si não têm o propósito meramente de serem produzidos para uma espetacularização da fé. Não, é como testemunho da autenticidade do Evangelho. É como um testemunho de que o Evangelho é verdadeiro, não é? Como aconteceu lá com Jesus no Novo Testamento e aqueles homens que levaram o paralítico. E Jesus diz aos fariseus, hipócritas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então eu vou dizer ao paralítico: levanta e anda. Então, um milagre ali serviu para autenticar a messianidade de Cristo, né? Então, eu creio, Pastor Kleber e queridos ouvintes do Pode APT, que no campo missionário, no campo transcultural de missões, e mesmo em nossa realidade brasileira, Né? Eu mencionei aqui a zona rural, mencionei aqui, e claro, não só na zona rural, nas grandes cidades também, né? Mas principalmente nesses lugares onde os recursos são mínimos e onde as pessoas não conhecem a Cristo da forma como conhecemos e que elas precisam ter, assim, digamos, um elemento de fé, né, para autentificar o poder do Evangelho, porque o milagre realizado em relação ao filho da viúva de Sarepta, ele autenticou, ele validou o ministério do profeta Elias. Né? O ministério do profeta Elias foi validado com a ressurreição daquele menino. Então, eu acredito que em lugares assim, é preciso que os missionários tenham essa expectativa da intervenção de Deus, creiam na intervenção de Deus, preguem a intervenção de Deus, porque muitas vezes ele vai ter que agir em nome do Senhor Jesus para que milagres aconteçam do porte desse milagre, por exemplo. Eu não posso aqui dar o nome das pessoas envolvidas, mas eu posso citar quem contou a história, que é uma pessoa, pastor Valdemar de Carvalho, vou citar o seu nome. Ele fundou e era o responsável pela missão Cairós, então um homem de grande credibilidade, e essa missão ela cumpre o papel de ser uma agência missionária que faz essa intermediação entre as igrejas e as regiões necessitadas de missionários. Então, ele contou que houve um caso desses de uma família missionária em que o filho estava quase à morte e os pais chegaram para o missionário e disseram: vocês não pregam que Jesus cura, então agora orem para o meu filho. Então eles oraram e o filho foi restabelecido, e isso serviu para validar o ministério daqueles missionários lá no campo missionário. Então eu acho que é um exemplo bastante interessante que nos ajuda a entender o papel da igreja nesse escopo, nessa visão, nesse papel missional, principalmente em áreas carentes.
Perfeitamente. E uma questão importantíssima para nós compreendermos, o senhor falou muito bem a ação do poder de Deus realizando milagres, é uma ação que valida a verdade sobre ele, né? A palavra que é falada sobre ele. E no contexto aqui do profeta Elias, nós vamos ver que o propósito de Deus operar desta maneira, ressuscitando o filho da viúva e depois descendo fogo do céu lá no monte sobre o sacrifício e tantas outras coisas que ele fez por meio do profeta Elias, era mostrar exatamente que Deus era o Deus supremo, o Deus dos deuses, o Deus todo-poderoso. Uma coisa que os profetas, muitas vezes, especialmente o profeta Isaías vai reclamar, é Deus dizendo: vocês vão me comparar com os outros deuses? Não tem comparação com nenhum deus, né? E isso mostra, então, que quando nós vemos o poder de Deus, isso dá um testemunho de quem ele é e reforça essa verdade, valida a verdade que nós pregamos sobre ele. Da mesma maneira, a igreja do Senhor deve levar a mensagem e crer que Deus fará também os sinais para validar esta mensagem. Uma questão importante aí, o senhor falou bem, é que não há, do ponto de vista de Deus, nenhuma possibilidade de haver um sincretismo religioso, uma assimilação, como aconteceu com o cristianismo romano, como aconteceu algumas vezes na história da igreja, de se assimilar. Então você vê imagens dos santos sendo utilizado, em vez de no catolicismo, sendo utilizado em religiões africanas e outros tipos de sincretismo, o espiritismo também envolvido com o cristianismo, e o Deus de Israel e o Deus da igreja Ele é um Deus exclusivo, um Deus que não se deixa ser comparado ou envolvido com outros deuses, exatamente porque ele é o Deus superior a todos, é o único Deus vivo e verdadeiro, e dá provas disso quando ele faz esses sinais e maravilhas. Então, quando nós observamos a ação do profeta Elias, ele não hesita em pedir e crer que Deus pode trazer de volta uma pessoa que havia morrido, que era uma coisa até então impensada, né? E aí eu vejo também a fé extraordinária de Abraão, que muito antes de Elias creu que Deus podia fazer isso com Isaac, embora Deus naquela ocasião não fez, porque ali a ideia era de substituição. Mas no caso de Elias, Deus mostra o seu poder sobre a morte, que no caso de Baal, é interessante os professores estudarem um pouco sobre o contexto sociocultural daquela época. Baal era tido como deus da chuva, mas que quando havia uma seca muito grande, Baal ele era vencido pela morte, ficava então como que bloqueado, eliminado o seu poder, até que fosse trazido de volta por algum ritual que os seus sacerdotes faziam. É isso que eles tentam fazer lá no monte. Mas Deus não precisa de nenhum tipo de ritual para ser despertado da morte, porque, na verdade, ele mostra que é superior à morte, é um Deus vivo e, portanto, Deus que pode dar a vida. Ora, se Deus pode dar a vida a uma pessoa que está morta, imagine se Deus poderia dar a vida a vegetação que estava seca por falta de chuva. Então, nisso nós vemos a proclamação do poder extraordinário de Deus, e da mesma maneira nós podemos ver nas missões que a igreja proclama o poder de Deus, como ele age dessa forma. Há um livro muito interessante, um clássico da editora Betânia, chamado O Intercessor, que é a história de um pregador britânico que vai para a África, além de muitas outras coisas que Deus faz por meio dele lá no seu próprio país. Ele vai para a África e lá havia surgiu uma praga, uma peste que matou muita gente, né? Eu acho que é a época da peste negra. E ele recebe de Deus uma palavra dizendo que na missão, né, que havia um terreno onde tinha a igreja, a escola, a missão que foi fundada ali, Deus disse que na missão ninguém morreria. Então as pessoas adoecem, mas elas se recuperam, enquanto que na cidade, que era uma cidade, né, onde o paganismo dominava, os feiticeiros eram os grandes nomes lá começa a morrer muita gente, inclusive feiticeiros, e o povo começa a perceber que lá na missão ninguém morria, e alguém vai lá e o missionário diz: não, Deus disse que aqui na missão ninguém vai morrer. E quando é no outro dia, ele se depara com aquela fila de gente na porta da missão, o povo da cidade querendo vir morar na missão, porque na missão ninguém ia morrer. Aí ele suspende os cultos, abre a igreja, afasta os bancos, bota colchões no chão, o povo vai dormir dentro da igreja, mas todo dia tinha culto. E o povo que antes nunca vinha para a igreja ouvir a palavra, se recusava a ouvir o evangelho, agora tinha que ouvir o evangelho porque estava literalmente morando na igreja. E na igreja, todos que estiveram na igreja, nenhum morreu. E aí ele pergunta aos feiticeiros: mas por que é que vocês não curam? O que é que os ancestrais dizem? Aí ele diz: não, nós consultamos os ancestrais, mas eles disseram que na época deles não tinha essa doença, então eles não podem fazer nada. E os feiticeiros também dizem que é um poder muito grande que eles não conseguem deter. E aí o poder de Deus deteve toda a morte. As pessoas adoeciam, mas todas se recuperaram. E então, a partir desse dia, ele disse que a igreja ficou sempre cheia, mesmo quando passou a peste. Muitos creram, porque viram o poder de Deus E aí é interessante observar como Deus usa essas coisas para proclamar o seu poder supremo sobre os deuses das outras nações. Mas, pastor Jeremias, tem uma terceira questão ainda importante, agora tratando um pouco mais sobre a questão aqui do profeta Jonas. O Senhor Jesus falou do profeta Jonas, lá em Lucas capítulo 11, por exemplo, como um sinal para as nações, inclusive para Israel. Quando Jesus disse que o profeta Jonas pregou em Nínive, e ele diz que os homens de Nínive, no juízo, se levantariam contra os judeus daquela geração que não queriam crer, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. E Jesus diz, aqui está quem é maior do que Jonas. Então ele diz que Jonas foi um sinal para os ninivitas, eles creram. Mas o Filho do Homem é um sinal para aquela geração e, no entanto, eles não estavam querendo crer. Nós podemos tomar a pregação de Jonas e o arrependimento de Nínive, aquela cidade conhecida como cruel, como uma prova que Deus pode salvar até o mais vil pecador. Podemos olhar para Jonas e entender que não há caso perdido para Deus e que ele pode salvar qualquer pessoa se nós levarmos o Evangelho a essa pessoa, porque o Espírito Santo pode convencer e o Senhor pode falar ao coração, mesmo o que está mais imerso nas trevas. Essa passagem de Jonas realmente é um testemunho interessante do poder salvador de Deus, mesmo entre os mais terríveis. Não é verdade, pastor Jeremias? Como o senhor vê essa questão aí de Jonas, Jesus, a missão da igreja para pregar aos mais terríveis?
Pastor Kleber, eu vejo a questão em relação a Jonas, já cheguei até a mencionar na primeira pergunta, mas vejo sobre alguns aspectos. Primeiro, e esse termo está sendo bastante empregado hoje, né? A validação de Jonas como profeta, porque o senhor sabe que existem correntes aí no meio protestante, no meio evangélico, e de teólogos que adotam aí os tributários do liberalismo teológico. Eles estão infiltrados aí em algumas áreas e até em algumas cátedras de algumas faculdades teológicas. E esses teólogos negam Jonas como um livro histórico. Eles dizem que é um livro mitológico. Então, deveríamos desmitologizar o livro de Jonas. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Por quê? Porque o próprio Jesus valida Jonas como profeta. Ele menciona Jonas. Ora, se você crê na historicidade de Cristo, como esses tributários modernos, digamos, ele chegou a dizer, inclusive, né, que Jesus é a chave hermenêutica. Ora, se ele é a chave hermenêutica, ele está aí validando o profeta Jonas. Eu estou até partindo do argumento que esses teólogos usam. Ele está validando o profeta Jonas como um profeta histórico e o evento descrito no livro do profeta Jonas como um evento histórico, não é mito. Não é? O senhor mencionou aí a crueldade do povo assírio. É? Sabe-se que os assírios eram cruéis e eles escalpelavam, ou seja, tiravam a pele dos prisioneiros ainda vivos. Não, imagino o sofrimento desse escalpelamento. Isso era uma coisa muito comum nas guerras antigas, né? Eram guerras cruéis, né? Os assírios impingiam sofrimento ao povo judeu. E Jonas, num primeiro momento, inclusive, ele resiste a essa possibilidade, porque ele conhece a natureza dos assírios. Ele, inclusive, diz, tu és magnânimo, tu vais perdoar e, eventualmente, esse povo vai voltar e vai agir da mesma forma. Como a gente vai descobrir depois que Deus vem com juízo sobre a Síria. Deus usa a Síria para punir Israel, né, para trazer juízo sobre Israel, mas depois Deus também pune a Síria. E não me perguntem hoje, porque não dá para tratar desse assunto aqui hoje, só apenas citando a passando, muito rápido. Né? Então, voltando ao ponto, Nínive se arrependeu. E como eu disse na primeira pergunta, o arrependimento foi um arrependimento nacional, e eu não saberia aqui dizer, com muita honestidade, se esse arrependimento foi meramente em função, claro, de não combater Israel, mas certamente foi em função de eles entenderem a mensagem de Deus trazida àquela nação, não é? De modo que eles mudaram o seu curso de agir, o seu modo de agir como nação. Não é? Esse é um ponto. É? Agora, o outro ponto que eu chamo a atenção não é sobre conversão nacional. É o que eu disse no primeiro comentário. Não é? Conversões individuais. Eu não entro no mérito de que não possa ter havido, como eu disse. Mas eu acho que possa ter havido conversões individuais de pessoas que creram naquela perspectiva de uma promessa, de repente embutida até na própria mensagem de Jonas em relação ao arrependimento. O texto não deixa essas questões claras, mas isso é perfeitamente possível. E aí eu venho ao ponto que o irmão levanta na sua pergunta deste episódio. A crueldade de um povo não deve ser impedimento para a igreja, principalmente hoje, porque nós não estamos pregando, digamos, um arrependimento político. Né? Nós não estamos pregando aqui num contexto de um povo deixar de combater Israel, digamos assim, ou de combater uma outra nação, num sentido político, num sentido geopolítico. Nós estamos pregando do ponto de vista da natureza humana depravada, pecaminosa, que precisa mudar o seu curso, mudar a sua maneira de agir, e essa mudança só se dá mediante a obra vicária de Cristo, mediante o fato de Jesus dar-se a si mesmo em nosso lugar, em lugar dos mais pervertidos pecadores, dos pecadores mais miseráveis. E aí muitas pessoas não entendem, por exemplo, nós estamos hoje nesse embate, eu acho que a edição propicia mencionar a questão, nesse embate entre o Hamas e Israel. Hamas é um grupo terrorista, não discutimos isso. É um grupo terrorista que precisa ser banido. E sem entrar no mérito escatológico, né? Mas Israel só vai poder desfrutar de uma certa paz, entre aspas até, né, se o regime do Irã for desmantelado ou substituído por um regime mais aberto, mais ameno, se o Hamas for desmantelado e também o Hezbollah lá no Líbano, aí é possível se pensar numa paz provisória, mas fora isso, são dois grupos terroristas que precisam ser banidos, precisam ser desmantelados, precisam ser confrontados, porque esse Hamas, por exemplo, eles têm um espírito parecido com o espírito dos assírios. E o interesse deles não é meramente, digamos, Israel. O interesse deles é destruir Israel, o interesse deles é destruir a civilização cristã. Eles são contra os cristãos, são contra os judeus. E o interesse deles é ter o domínio do mundo. Isso está lá no programa do Hamas, né? Ponto. Mas aí vem a pergunta. Os palestinos precisam ouvir o evangelho? Claro. Há missionários entre palestinos? Há. Há palestinos salvos? Há. Eu já estive em eventos globais e de ver, e deixe-me usar aqui o pleonasmo, de ver com meus próprios olhos, não é, palestinos e judeus convertidos, abraçando-se uns aos outros e irmanados debaixo da mesma bandeira, a bandeira do Calvário, a bandeira de Cristo. Então, eu acho que é um momento muito propício para a gente não cair no extremo de sermos tão radicais no sentido de querer condenar o povo que lá vive. Também não vou discutir quem tem direito à terra, porque nós sabemos que, do ponto de vista bíblico, a terra pertence a Israel desde tempos imemoriais. Os palestinos passaram a ocupar aquela região com a diáspora. Na época do Império Romano, os judeus se espalharam por várias partes do mundo, pouquíssimos judeus ficaram naquela região, e o nome dado, inclusive, de Palestina, foi dado pelo Império Romano até para dizer, digamos, como uma forma irônica de lidar com o povo judeu, né? E, então, esse nome vem, inclusive, de uma raiz filistia, porque eram os filisteus que habitavam aquela região, e aí esse povo passou a habitar ali e passou a ser chamado de palestinos, e hoje eles reivindicam, não vou entrar nesse mérito. Agora, do ponto de vista da salvação, de ouvir o Evangelho, não é? Eles precisam do Evangelho tanto quanto nós, porque eu não sei se nós não faríamos as mesmas barbáries deles se estivéssemos nas mesmas situações, na mesma situação em que eles estão. Então, o Evangelho não é, e aí Jesus usa uma figura muito interessante, não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Né? As pessoas sadias, elas não precisam de médico, elas precisam de boa alimentação, medicina preventiva, né? Mas aquele médico para curar, para restaurar, né? Esse médico não é necessário para quem está sadio. São os doentes que precisam de médico. E quem são os doentes? A gente só olha a perversão do Hamas. Ok, mas eles precisam. Eles precisam de médico. Eles precisam, eu dei uma paradinha aqui porque entrou um negócio aqui, mas já saiu. Eles precisam de médicos, eles precisam de ser tratados, precisam de ouvir o Evangelho. E certamente, como eu já disse, há palestinos salvos, como há pessoas dessas regiões e de tribos, inclusive indígenas, que eram tribos canibais. Você, em um dos livros interessantes sobre isso, é Fator Melquisedeque, né? Que fala sobre algumas dessas tribos. E quando elas conhecem Jesus, elas mudam o seu modo, o seu padrão, a sua maneira de ser, né? Então, a igreja tem essa missão hoje, né, de pregar a esses povos, por mais que sejam povos endurecidos contra o poder do Evangelho.
Perfeitamente. Nós entendemos, a partir dessa história do profeta Jonas e de tantas outras que nós vemos na Bíblia Sagrada, que Deus é um Deus perdoador, um Deus gracioso, um Deus que ama, um Deus que quer salvar a todos, mesmo aquele que é tão cruel, aquele que é tão assustador. Nós temos um caso mais moderno, que é a pregação do Evangelho aos índios Aucas, no Equador, né? E a morte do Jim Elliot, que era o líder de uma missão, né? Que levou o Evangelho até os índios Aucas. Aqueles índios acabaram matando o jovem piloto, líder daquela ação missionária. Porém, anos depois, os Aucas haviam se convertido e numa reunião missionária estavam ali presentes, dando testemunho do poder de Deus de salvar vidas, porque também a esposa Elizabeth Elliot continuou levando o Evangelho aos Aucas, e o Evangelho finalmente foi algo que mudou a vida daquele povo, inclusive alguns dos que lançaram suas lanças sobre o Jim Elliot se converteram e dedicaram a sua vida ao ministério. E nós vemos aí então como Deus alcança civilizações tidas como cruéis, civilizações que eram temidas, né? Os Aucas dizem que até as outras tribos temiam esses índios, porque eram muito cruéis, mas foram alcançados pelo Evangelho. Isso para nós é um testemunho de que o Senhor pode alcançar aqueles que vivem na violência por causa das drogas, aqueles que vivem na violência por causa do crime, inclusive organizado, aqueles que vivem na violência por causa de uma cultura terrorista ou de qualquer que seja a cultura que os leva a viver nesse regime de violência tão grande, nós podemos crer que o Evangelho ele pode e deve ser pregado, porque o Senhor pode salvar o mais vil pecador, o homem mais violento pode ser alcançado pelo Evangelho. A igreja não pode deixar de levar o Evangelho, mesmo a pessoas que perseguiram, que fizeram crueldade com cristãos ou com outras pessoas. Eu sei que, decididamente, não é fácil isso, mas é algo que nós precisamos fazer por causa do que Deus mostra, o seu amor e da missão que ele nos deu de levar este amor a todas as pessoas. Pastor Jeremias, estamos chegando ao final deste episódio, mas ainda temos alguns minutos para tratar aqui da mesa redonda e hora da pimenta. Hoje temos alguns minutos apenas, mas a questão é o seguinte: o Senhor Jesus citou passagens do Antigo Testamento em que gentios se converteram, mas ele mesmo se apresenta como alguém que é maior do que as personagens do Antigo Testamento. Jesus disse que era maior do que Jonas, do que Salomão e outras personagens. E aí nós observamos que hoje muitos cultos têm uma pregação que deixa de falar de Jesus e apresenta uma personagem do Antigo Testamento como modelo. Nós devemos ser igual a Abraão, devemos ser alguém como Jonas ou Salomão. E a pergunta é, e nós temos pouco tempo para responder, mas vamos respondê-la. A pregação evangélica está deixando de ser cristã? Como o senhor vê essa questão, pastor Jeremias?
Pastor Kleber, é uma pergunta bastante interessante nessa hora da pimenta, que hoje, de maneira geral, há um desfoque em relação à apresentação do Evangelho e uma predominância do antropocentrismo, ou seja, a pregação centrada no homem, nos interesses do homem, nas necessidades que o homem expõe, sem olhar a sua necessidade maior, que é conhecer a Cristo. E para que isso ocorra, a mensagem precisa estar centrada em Cristo. Então, nós percebemos que isso ocorre. Mas, indo ao ponto, será que nós não podemos pregar no Antigo Testamento? Será que nós estamos restritos ao Novo Testamento? E a minha resposta é um rotundo não, por uma razão muito simples. E eu uso aqui até uma imagem empregada de Spurgeon, quando ele chegou a dizer que você pode pregar em qualquer parte do Antigo Testamento, ou usou aquela figura na Inglaterra, dizendo que você poderia ver qualquer caminho e você chegaria a Londres. E essa ilustração, ele quis fazer menção exatamente a se pregar no Testamento. Né? Você pode pregar no Antigo Testamento, você pode usar passagens do Antigo Testamento, mas você tem que chegar a Cristo. Né? Cristo é o centro de toda a Bíblia. Cristo é o assunto do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, etc, 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 até chegar ao Apocalipse. A Bíblia começa com Cristo e termina com Cristo. Então, toda a mensagem, mesmo extraída do Antigo Testamento, mesmo que se reporte ao que os profetas disseram, toda a mensagem precisa levar a Cristo. Cristo é o centro da pregação da igreja de hoje e é um fundamento bíblico, não é? Anunciar o nome de Cristo em todas as nações.
Perfeitamente. E veja que o próprio Senhor Jesus, quando ele fala aqui do profeta Jonas, por exemplo, ele nos dá um modelo ou um caminho. Ele não deixou de falar de Jonas e do que ele fez, nem de Salomão e de como ele era sábio, mas ele apresenta a si mesmo como sendo maior do que Jonas, maior do que o personagem do Antigo Testamento. Então nós podemos sim pregar no Antigo Testamento, apresentar a verdade que aquele texto nos traz, no contexto em que ele está, no Antigo Testamento, mas não parar por aí. Se eu for falar de Abraão como alguém que me traz um modelo de fé, ou de Jonas como alguém que é um modelo de quem foi até um inimigo para falar de Deus, ou de Salomão como alguém que tem grande sabedoria, mas em tudo isso o Senhor Jesus é superior, é um exemplo maior. O erro será eu mostrar Abraão ou Davi ou qualquer outro personagem do Antigo Testamento como modelo e não apontar para Jesus, primeiro, pelo que ele fez, porque eu só posso ser quem a Bíblia manda eu ser, ou ter o que a Bíblia diz que eu posso ter em termos espirituais, eu só posso isso se eu estiver em Cristo pela fé. E depois que Jesus é o modelo que nós somos chamados a imitar. A Bíblia não diz que devemos ser imitadores de Abraão, de Jonas, de Salomão, mas sim de Cristo. E ele é superior a qualquer outro em humildade, em poder, em dedicação, em graça, enfim, em qualquer virtude, Jesus é superior. Portanto, a pregação, ela pode sim expor uma verdade do Antigo Testamento, mas não pode deixar de apontar para Cristo, porque em tudo ele é superior, ele é a única forma de nós obtermos os benefícios espirituais que a Bíblia promete e é o melhor exemplo que temos para imitar no que diz respeito a uma vida que agrada a Deus. Então toda pregação precisa ser cristã, não pode ser apenas a exposição de um texto do Antigo Testamento. Bom, nós chegamos ao final deste episódio, agradecendo a Deus por mais uma semana que podemos trazer esse subsídio. Eu quero agradecer ao pastor Jeremias Couto por sua disponibilidade, estar aqui, gravar conosco. Lamentamos a ausência do pastor Gleibson neste episódio, mas cremos que no próximo ele estará de volta. Pastor Jeremias, muito obrigado por sua dedicação, por seu tempo para trazer aqui essa contribuição para os nossos ouvintes e sua palavra final antes que possamos encerrar esse episódio.
Muito obrigado, pastor Kleber. Muito obrigado, meu companheiro Gleibson, pelo privilégio de participar deste podcast, do episódio desta semana, da lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Esperamos que o Espírito Santo pegue aqui as palavras que foram usadas, os conceitos aqui aplicados tanto pelo pastor Kleber quanto por mim, e que isso seja uma forma de ajudar os nossos professores no próximo domingo ou em qualquer outro dia em que essa aula for ministrada a entender, né? A entender o que significa missões transculturais e de que forma o Antigo Testamento dá suporte ao trabalho de missões transculturais que a Igreja realiza no mundo contemporâneo. Muito obrigado pelo privilégio da participação e um abraço, pastor Kleber, abraço, reverendo Gleibson, abraço, queridos ouvintes, e a todos os nossos colegas que fazem parte desse grupo que participa do POD EBD. Deus abençoe.
Amém. Eu agradeço também a você, ouvinte do POD EBD, por estar sempre nos acompanhando. Peço que você, por gentileza, compartilhe o link desse episódio em seus grupos, repasse para outras pessoas, para que outros mais possam ser alcançados por toda essa conversa boa e todos esses subsídios que trazemos para os professores. Deus abençoe a todos, uma excelente aula e eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.